Como é bom, irmão, estar de volta. Eu tive uma viagem muito importante, junto com os jovens da nossa igreja, alguns jovens do IUF. A gente foi para a Califórnia numa conferência muito boa. Depois, direto, estivemos no Summit. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui já já. E estar aqui é uma benção. Como é bom estar em casa. Ontem eu estava no culto IUF. Tem gente do IUF aí nessa manhã, não? Boa. Foi bênção demais e a gente pôde começar a falar sobre esse livro. Eu não vou pregar sobre o livro, não é isso, não é essa a minha intenção, mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, minha carta preferida, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Eu vou falar sim sobre o livro na pregação, mas eu espero em Deus que ela seja muito maior do que o que eu escrevi, porque é a palavra do Senhor. Romanos 12, versículo 15. Deixe sua Bíblia aberta enquanto você está abrindo aí. Esse livro foi inspirado por Deus. Ele veio no ano de 2016. Eu escrevi esse livro em 2016 e eu engavetei esse livro. Eu fiz uma série de pregações, preguei, escrevi o livro e engavetei em 2016. Em 2023, no ano passado, um missionário da Inglaterra veio na minha casa, dormiu lá em casa, e ele teve um sonho, sem saber de nada. E ele sonhou, e ele de manhã, tomando café comigo, falou: Gustavo, eu tive um sonho. E sonho é aquela coisa, pode ser um sonho, a gente pode não significar nada, mas eu preciso compartilhar com você, porque se vier de Deus, é para ser feito. Ele falou: eu sonhei que você escreveu um livro, e que você engavetou esse livro. Esse livro ficou engavetado. E no meu sonho, Deus me incomodava a te dizer que você precisava publicar esse livro. É verdade? Você tem algum livro? Eu falei: tenho. Eu tenho um livro que eu escrevi em 2016, foi engavetado. E ele falou: então você precisa publicar esse livro. Você precisa publicar ele agora, porque ele vai ser veículo de Deus na vida de pessoas. E aí eu fui orar, né? Fiquei todo arrepiado na hora. Falei: amém, Senhor, eu só preciso te obedecer. Conversei com meu irmão, amigo, irmão em Cristo, líder da nossa igreja, do ministério da Figital, né? Dessa extensão digital que a gente tem, Maurício Zagari, que é dono de uma editora. Falei: olha, está aqui o material. E aí eu lembro como se fosse hoje de uma frase que ele me falou, porque quando a gente entrega para um profissional, né, meus irmãos, às vezes a gente acha que canta, nossa mãe fala que a gente canta bem, mas só a nossa mãe, a gente. Às vezes a gente acha que escreve, nossa mãe fala que a gente escreve bem, mas só a nossa mãe, a gente. Entreguei para ele e falou: temos um livro aqui. Eu falei: então tá tudo bem, temos um livro. E aí a gente publicou, e esse livro saiu agora em maio, abriu maio, mas por causa de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu entendi em Deus que a gente tinha que focar nossos esforços na campanha do Sul. Falei para o pastor Vânia, falei: vamos deixar, e depois uma série de viagens, estamos lançando ele oficialmente hoje aqui. Então eu espero que Deus abençoe a sua vida, espero que você seja muito abençoado. Vamos falar rapidamente sobre ele na pregação, mas eu espero que Jesus seja maior do que o livro. Você pode dizer amém? Acho que deu tempo, né, de vocês abrirem em Romanos, capítulo 12, versículo 15, né? Acho que deu tempo de todo mundo achar. Uma única frase, e eu gostaria que vocês lessem essa frase comigo. Eu vou usar a versão NVI. Se você tiver essa versão, você vai ler em voz alta comigo. Uma única frase que fala muito, nem sei se vai dar tempo de falar sobre tudo, mas vamos lá, vamos ler juntos. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com... De novo, alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Meus irmãos, sempre que eu prego sobre a carta de Paulo aos Romanos, eu preciso falar a mesma coisa, porque não é redundância, é ênfase. A carta de Paulo aos Romanos, para mim, ela é a mais importante carta de Paulo, não só para mim, para muitos estudiosos, muitos críticos, muitos teólogos falam que é a carta mais importante, que ela a maneira mais coerente, concisa de apresentar o Evangelho. Então a gente está falando de uma carta que me dá temor e tremor só de abrir e pregar sobre ela. É minha responsabilidade trazer um pouco do que Deus falou comigo sobre uma carta que mudou a vida da igreja, tem mudado a nossa vida. Só que mais do que isso, a gente está falando sobre o capítulo 12, e eu quero te dar a noção e a profundidade da beleza desse texto, porque a gente só vai ler uma frase, mas ela é tão grande que daria para ficar o mês inteiro falando sobre ela. Paulo, ele se apresenta na carta aos Romanos, no capítulo 1. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele traz uma série de doutrinas, um compêndio, uma aula de teologia sistemática, uma aula doutrinária, que se você precisa entender o que é Evangelho, entender quem é Cristo, entender qual é a obra de Jesus para você, leia Romanos, leia os Evangelhos, porque é o próprio Jesus, mas depois leia Romanos, porque Romanos é a carta, na minha visão e de muitos, mais importante das escritas por Paulo. E ele vai até o capítulo 11, falando sobre uma doutrina maravilhosa de quem é Deus, de quem é o Senhor, dos atributos de Deus, de como ele age na terra. No final do capítulo 11, ele termina o capítulo 11 com o meu versículo preferido, que é a minha assinatura em muitos e-mails. Quem já recebeu e-mail meu, vê sempre esse versículo lá embaixo, Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí ele começa o capítulo 12. E esse capítulo é a prática. Ele sai daquilo que é uma doutrina, sai daquilo que é o ensino, sai daquilo que em teoria é teórico. E ele começa, a partir do capítulo 12, a dizer o seguinte: vocês cristãos, vocês que acreditam nisso, precisam viver assim. Precisam que essas sejam marcas da vida de vocês. E ele vem com uma série de práticas, sejam isso, sejam aquilo, papá. E aí a gente vem com essa única frase que eu quero trazer para você, é uma dessas marcas: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Dizem os estudiosos que o capítulo 12 de Romano é o capítulo mais pregado nas igrejas do Novo Testamento desde então, principalmente porque na época dos avivalistas, quando a tecnologia que a gente tem hoje, não tinha igreja, extensão digital, não tinha nada disso, então era todo mundo a cavalo, indo para os lugares, e quando o pregador oficial não podia ir, a recomendação dos avivalistas era: pregue Romanos 12. Então Romanos 12 foi pregado muitas vezes em muitas igrejas, repetidamente. Então esse capítulo é muito importante. Então, para você entender como é grande essa frase, onde ela está, eu queria trazer essa introdução para você. Meus irmãos, ele traz questões muito fortes, muito radicais. John Stott, no seu último livro, um homem de Deus, na vida da igreja, principalmente na minha vida, no seu último livro, chamado Discípulo Radical, ele traz marcas de um discípulo radical, marcas radicais que devem seguir aquele e aquela que se chamam discípulos de Jesus. E eu vejo que essa frase tem que ser uma das marcas de um discípulo radical. E eu queria fazer um exercício com você. Eu gosto muito de arte, vocês sabem disso, muitos sabem disso. E o cinema, ele tem uma técnica chamada decupagem. A decupagem é a seguinte coisa: antigamente, hoje em dia é tudo digital, né, irmãos? Mas antigamente, os filmes eram filmados em rolo. Rolo, lembra aí, você lembra que você tem aquela máquina, quem tem aqui, quem já teve, né, ou tem dentro do armário, aquela máquina que você tinha que botar um filminho, um rolinho, levanta a mão aí e denuncia que você tem mais de 35 anos, em nome de Jesus, vai. Isso, então, aquela máquina que você abre, você bota o rolinho, você puxa, aí você bate a foto, aí você tem que esperar uma semana para revelar, aí você bate 10 fotos, sai só uma mão na foto, já aconteceu isso com você? Aí você fica: Jesus, aí paga caro. Então, se você é um desses, bem-vindo ao clube da... Era assim. O cinema, ele era feito dessa maneira, era no rolo. Mas, irmão, quem tem negativo de foto aí dessa época aí, levanta a mão aí. Não. Meu Deus, meu Jesus, para que vocês guardam isso, gente? Já foi esse negócio, joga fora, em nome de Jesus. Então, esse negócio aí, sabe esse negativo? Pois é, o cinema era feito daquele jeito. E tinha uma pessoa que fazia decupagem. Ela pegava e literalmente ela cortava os negativos, e ela emendava um no outro, ela pegava cena por cena, botava o segundo, esse era o papel de quem fazia decupagem. É isso que eu vou tentar fazer aqui nessa frase, a gente vai decupar essa frase, vai pegar palavra por palavra, e se der tempo, a gente vai falar daquilo que o Senhor tem transbordado no meu coração. Então vamos começar. A primeira palavra, a primeira ordem, o primeiro imperativo, a primeira direção de Deus nesse versículo, você pode repetir em voz alta, deixa sua Bíblia aberta se você puder. Qual é a primeira ordem de Deus? Ela é o quê? Alegrem-se, alegrai-vos. Essa é a primeira palavra que aparece como uma marca daquele que é cristão. Esse texto, ele traz diante de teólogos aquilo que os teólogos chamam das beatitudes de Paulo, das bem-aventuranças. Assim como Jesus traz as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Paulo traz nesse capítulo aquilo que deve ser uma bem-aventurança para a gente, aquilo que deve ser uma marca daqueles que são felizes. E essa marca diz para mim e para você: alegrai-vos. Meus irmãos, que bênção é poder saber que uma ordem de Deus para mim e para você é: alegrem-se. Você pode virar para quem está do teu lado aí e falar: em nome de Jesus, alegre-se. Fala para essa pessoa: meus irmãos, a gente tem que se alegrar, a gente tem que ser feliz, a gente tem que buscar a felicidade. A gente marca pessoas, A gente olha para pessoas e fala, ah, fulano é gordo, fulano é magro. Gordo hoje em dia, nessa política de bullying aí, sei lá, se pode dizer que é gordo, irmão. Se não puder, corta, né? Decupe e tira. Mas enfim, é mais cheinho, melhor assim, irmãos. Enfim, é magro, é cabeludo, é careca, é flamenguista, é tricolor, é vascaíno, né, pastor? Mas enfim, a gente tem essas marcas. Mas a marca que tem que estar na nossa vida, que precisaria ser um raio-x de um cristão, é uma pessoa alegre. Essa tinha que ser uma marca na vida do crente. Uma das marcas que tinha que acompanhar a vida da igreja é uma ordem: alegre-se. Seja alegre, seja feliz, tenha uma vida prazerosa. E por que pregar sobre isso hoje? Não apenas porque eu escrevi um livro que fala sobre isso, que é a busca da minha vida, mas o que eu entendo em Cristo, que a igreja vive um momento que faz todo sentido trazer essa palavra. Meus irmãos, cristãos devem ser alegres, cristãos devem ser felizes, cristãos devem ser prazerosos. A palavra prazer, alegria, felicidade, às vezes, infelizmente, tem sido vista como um pecado. Um pecado. E isso tem explicação filosófica, eu vou chegar lá. Tem gente que acha que cristianismo não combina com alegria. Tem gente que acha que para ser crente tem que ser amargo, tem que ser triste, tem que ser uma cara feia. Sabe aquela pessoa que é legal, aí daqui a pouco você fala assim, não sei se tem isso aí na tua célula, irmão, não sei se tem, né? Não sei se, enfim, não vou nem falar que é só na minha, porque senão o pessoal da minha célula vai achar que eu estou mandando recado, mas não sei se tem na sua. Aquela pessoa que está ali conversando, daqui a pouco fala assim, irmão, você pode orar por favor? Fecha a cara. Senhor, aí parece que está brigando, irmão. Sabe? Tem isso aí, pede. Já viu isso? Pessoa está conversando, daqui a pouco você pede para orar. Meu irmão, fecha a cara, parece que brigou com alguém. Falei, gente, a palavra do Senhor diz para mim e para você que a gente tem que se alegrar. A gente vive uma vida de muita amargura no meio da igreja, falta de perdão, inveja. Pessoal mais moderninho aí, na época do Instagram, que é onde as pessoas compartilham, entre aspas, das suas alegrias, tem uma técnica hoje que você desliga os stories da pessoa. Ah, estou chateado com fulano, não quero ver os stories dessa pessoa, não vai trazer alegria para mim. Ou então você não bota o teu para ela. Você não quer que ninguém veja a tua alegria. Gente, que coisa doentia. Que coisa doentia. Que coisa de quem ainda não entendeu a razão da felicidade. Meus irmãos, a verdade é que todo mundo quer ser feliz. A gente nasceu com esse negócio. E brigar contra isso chega a ser quase uma estupidez, porque é plano de Deus para mim e para você que a felicidade entre na sua vida. Igreja do Recreio, nessa manhã de agosto de 2024, a palavra de Deus é: alegre-se, alegre-se em nome de Jesus, cultive a alegria na sua vida. Na verdade, o problema não é buscar a alegria, porque essa foi a minha busca durante a vida toda. Isso me inspirou, isso fez com que eu lesse outras pessoas e percebesse que a Bíblia é cheia de indicações de que a gente deve se alegrar. O problema não é a busca do prazer, não é a busca da alegria, mas são duas coisas. O primeiro, a mediocridade, como diria John Piper, com a qual nós temos buscado ser felizes. Tem gente que associa alegria e felicidade a dinheiro, a status, a carro. Se eu tenho um carro, eu sou feliz. Se eu tenho um carro melhor, eu sou mais feliz. Se eu tenho uma casa, eu sou feliz. Se eu tenho duas casas, eu sou mais feliz. Se eu tenho um barco em Angra, eu sou mais feliz ainda. Não há problema algum em ter carro, em ter dinheiro, em ter casas, em ter helicóptero, avião. Isso é uma bênção. Mas você não pode associar alegria a isso. Isso é medíocre, isso é pequeno. E em segundo lugar, tem gente buscando alegria na fonte errada. Por exemplo, pessoas que usam drogas. No fundo, no fundo, uma pessoa que cheira cocaína, sabe o que ela quer? Sabe o que ela quer? Ela quer ser feliz. Ela quer momentos de prazer que ela acha que nunca vai alcançar. E naquele instante, naqueles segundos em que a dopamina entra no seu corpo, ela consegue alcançar. Mas depois ela vive uma vida de escrava, uma prisão que não sai mais do lugar. Tem gente que acha que ser feliz é ter uma noite de adultério num quarto de motel com alguém, porque a minha esposa, o meu marido não me satisfazem mais. E naquela noite, naquele momento, o prazer vem. Mas 5 minutos depois, a culpa vem, a prisão vem, a escravidão vem, e ao invés de uma alegria, você vira escravo de uma busca numa fonte errada. Mas se existe uma fonte errada, existe uma fonte certa, louvado seja o nome do Senhor. Se existe uma fonte errada que nos traz uma alegria de 5 minutos, existe uma fonte eterna de felicidade, e a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e quando nós estamos firmados nele, e somente nele, como diz a carta aos Hebreus, olhando fixamente para Jesus, nos desembaraçando de todo o pecado, a alegria cobre a nossa vida, e em qualquer circunstância, nós podemos dizer, nós somos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estive no Summit agora, como eu falei para vocês, e sinceramente foi o melhor Summit que eu já participei. É um privilégio fazer parte de uma igreja que investe em liderança, que investe em treinamento, que sabe que a gente precisa disso. Não quero perder esse privilégio nunca, porque eu saio de lá transformado, cheio de vontade de compartilhar mais. E esse Summit vai ser muito difícil. Se eu fosse você, eu já ia na recepção agora e falava assim, eu sei que as inscrições nem abriram, mas eu quero me inscrever para o Summit do ano que vem, porque foi o melhor que eu já participei. Foram palestras de altíssimo nível, palestras assim, no nível que eu falei, eu saí de lá com a mente quase explodindo. E eu tentei, porque vai ser muito difícil elencar as palestras do nosso Summit do ano que vem, de tão boas que foram. E as minhas top 3, dentro das minhas top 3, as melhores, eu tive uma delas que me deixou muito feliz e que eu queria compartilhar com você. Foi de um professor de Harvard. Um professor de Harvard, que tem a sua turma lotada. Ele não tem mais vaga na sua turma. Além de não ter vaga na sua turma, ele tem mais de 450 alunos na fila de espera, esperando para ter aula com ele. Além de 450 alunos na fila de espera, ele tem uma aula no Zoom, que ele sabe, porque ele falou que alguns alunos hackearam o Zoom para poder entrar ilegalmente na aula dele, porque não cabia mais. E ele falou lá, falou, eu finjo que não vejo, mas eu sei que tem muito mais aluno do que deveria na minha aula. E aí você deve estar pensando comigo, um palestrante do Summit, o maior encontro de liderança do mundo, professor de Harvard, com uma demanda dessa, com gente pedindo para fazer aula com ele que não vai conseguir, uma demanda de mais de 400 na fila de espera. Que matéria esse cara dá? Talvez... como ser bem sucedido na sua empresa, como lutar no mundo das criptomoedas, como ter uma holding de sucesso. Sabe qual é o nome da matéria desse professor de Harvard? Felicidade. É um professor que dá aula sobre como ser feliz. E esse cara tem as turmas lotadas, de grandes doutores que tem tudo, mas não tem nada. Felicidade, todo mundo quer ser feliz, só que tem gente buscando na fonte errada. Eu estive na Califórnia numa conferência onde nós fomos pregar e passei do lado da casa de uma das pessoas que eu era fã, artisticamente falando, e que teve tudo, e que nos fazia sorrir nos seus filmes, que nos fazia dar aquele sorriso gostoso, chamado Robin Williams. Robin Williams foi um ator conhecido pelos filmes de humor. Robin Williams morava em uma das ruas mais caras, em uma das casas mais caras, de um dos bairros mais caros, de uma das cidades mais caras, de um dos estados mais caros dos Estados Unidos. Venci na vida, não é verdade? Só que ele se suicidou, porque percebeu que tudo não é nada. Meus irmãos, nós precisamos nos alegrar, porque nós temos o Senhor Todo-Poderoso a nosso favor, aquele que venceu na cruz do Calvário, aquele que venceu a morte, aquele que vivo está, aquele que não depende de dinheiro, de Instagram, de mídia social, aquele que diz para você, você é meu, eu te amo, eu te escolhi, e não importa o momento de vida que você viva, eu sou o Senhor da sua vida. Alegre-se no Senhor, Igreja do Recreio. Esse é o nosso Deus. Não há necessidade de mais nada, porque a fonte do prazer se encontra em Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ah, meus irmãos, só que eu disse para você que esse texto, ele é uma decupagem. E a primeira palavra dela foi? Só que logo depois vem uma coisa que faz muita diferença. Logo depois dessa palavra, diz a Bíblia, alegre-se com os que. Será que você pode repetir comigo? Alegre-se com os que. Ah, muda pastor, muda tudo, porque na verdade, isso é um texto muito rico, e esse texto ele vai de encontro a esse individualismo que nós temos vivido aí hoje em dia. Como é bom, eu falo que a gente se surpreende, não deveria, porque Deus ele vai costurando o culto. Como é bom chegar aqui e ouvir nosso pastor falando, olha, essa ideia de desigrejado precisa acabar. Meus irmãos, não é suficiente você se alegrar sozinho. Não é suficiente você viver igreja sozinho. Não é suficiente você achar que Deus vai te falar apenas uma ilha deserta. Ele fala, mas a vida com o Senhor está no coletivo. É, alegrem-se com os que. Isso é muito importante. Por que nós divulgamos o bem-vindo à família? Por que nós falamos sempre do bem-vindo à família? Por que isso é importante para nós? Porque nós queremos que vocês entendam que essa igreja, em nome de Jesus, vai se tornar a sua família de fé, a sua família na coletividade, aquela família na alegria e na dor, aquela família que você vai olhar e vai falar, eu tenho irmãos e irmãs que a biologia não me deu, mas que a fé em Cristo trouxe para mim. A palavra com, em francês, Ela se pronuncia da maneira avec. E essa era uma das palavras que eu mais usava na França. Avec. Porque a vida pós-guerra trouxe um individualismo que eu nunca tinha experimentado. A primeira vez que eu fui num cinema na França, em Paris. Eu cheguei no cinema, faltavam 10 minutos para o filme começar. E eu olhei o auditório, olhei a plateia do cinema. Muitas pessoas sozinhas, a grande maioria. E na minha cabeça de brasileiro que ama estar junto, às vezes até demais, às vezes minha esposa briga comigo, porque eu sempre quero alguém por perto. Ela falou, não, agora é só a gente, amor, é só a gente. Eu estou aprendendo isso, irmãos, em nome de Jesus. Mas eu gosto desse negócio do avec, do com. E eu cheguei no cinema e as pessoas lá, e o filme começou, eu falei, ah, vai chegar o amigo, vai chegar a namorada, vai chegar o namorado. Não chegou ninguém. E as pessoas assistem o filme sozinhas, e saem do cinema sozinhas, e vão conversar com elas mesmas. Que vida triste. E eu comecei a parar para pensar nisso. Depois do Covid, nós no Brasil estamos passando por esse problema. Eu quero dar um recado, uma palavra pastoral, com muita responsabilidade, para você que está conosco da nossa extensão digital. Meu irmão, minha irmã, é uma bênção o que a tecnologia nos proporciona. Se você mora em Manaus, se você mora em outro país, se você mora em outro estado, se você mora a quilômetros de distância daqui, como é bom poder saber que você tem sido um adorador junto conosco nessa igreja. Como é bom ter você conosco, não apenas assistindo a um culto, mas adorando ao Senhor. Mas eu quero dar um recado para você que talvez more a uma quilometragem que dá para pegar o seu carro e vir para cá. Olha, que Deus te abençoe. É bom ter você aí, mas a minha pergunta para você como pastor é, será que não vale a pena averiguar no seu coração qual é o real motivo que te faz não pegar o seu carro e vir para cá e querer ficar sozinho, sozinha na sua casa? Será que tem algo a mais aí? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se essa igreja tem te alegrado, ela é uma bênção, mas você precisa se alegrar com os que? Porque a Assembleia dos Santos, ela tem um mistério, irmãos. Ela tem um mistério que ninguém explica. Ela tem um negócio que acontece aqui que eu não sei explicar. Foi um negócio que fez Zaqueu subir numa árvore e se expor ao ridículo. Poderia ter sido apedrejado, porque ele sabia que no meio do povo, no meio da comunhão, o Senhor se manifesta. Então, se você está em casa, mas pode estar aqui, se a tua saúde te permite, reavalie e se pergunte por que eu não estou. Essa é uma palavra pastoral para você, porque nós não apenas devemos nos alegrar, mas devemos nos alegrar com os que. Com os que é muito importante. Com os que. Meus irmãos, igreja não se faz no singular. Desde Gênesis nós já aprendemos isso. Quando Deus criou o homem, ele foi criando tudo e falou que tudo era bom. Quando ele criou o homem, ele fala o quê? Isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo, logo depois, ele fala, não é bom. Não é bom que o homem viva só. Ao mesmo tempo que ele sabe da grandiosidade da criação, ele sabe do perigo da solidão. Meus irmãos, nós precisamos nos alegrar, precisamos buscar prazer, precisamos buscar felicidade, mas com os que. Isso é muito importante. As vitórias são muito mais gostosas, meus irmãos, quando elas são compartilhadas. Nós acabamos de vivenciar um período olímpico. Eu gosto muito dos esportes coletivos, porque quando a gente vê um esporte coletivo, um ponto é celebrado por uma equipe inteira. É aquela comoção, é aquela alegria, é todo mundo pulando. Um cara faz um gol, uma pessoa dá um corte no vôlei e todo mundo vibra, porque a gente tem que se alegrar, mas não apenas se alegrar, a gente se alegra com os que, em nome de Jesus. Tudo que a gente vive com. Avec, com. Isso é muito importante. Só que o texto continua. E eu falei que a gente só tem uma frase, mas tem pouco tempo. A próxima palavra também é muito importante. Alegrai-vos com os que se alegram. Ah, meus irmãos, que alegria saber disso. Que desafio é se alegrar com os que se alegram. Mais desafiador do que chorar com os que choram. Porque tem gente que não quer ver o mal do outro, mas tem muita gente que não quer ver o bem do outro. E a palavra de Deus diz, para mim e para você, que nós precisamos nos alegrar com os que se alegram. A vitória de quem está perto de você, a alegria de quem está perto de você, tem te alegrado? Vou fazer uma pergunta difícil aqui para os maridos. A vitória da sua sogra tem alegrado você, Maria? Meus irmãos, a gente tem que se alegrar com os que se alegram. Tem gente se alegrando perto da gente. Tem gente feliz. E a gente precisa entender. E eu quero trazer um conceito filosófico para você aqui. Para você entender como isso é antigo. Por que que muitas igrejas até hoje pregam que o crente tem que ser ranzinza? Que o crente tem que ficar inerte. Tem que ser uma pessoa que não exprime suas emoções. Porque isso está lá desde antes de Cristo. No ano 300 anos de Cristo... No ano 300 antes de Cristo, veio uma filosofia muito importante, chamada estoicismo. E essa filosofia tem acompanhado a igreja desde então. E Paulo combate com essa frase, essa filosofia, o que era o estoicismo. Eu vou resumir para você. O estoicismo, dentre outros pilares, um dos seus pilares muito fortes dizia o seguinte: se você quer ser pleno, se você quer ser feliz, se você quer ser uma pessoa organizada, não se envolva emocionalmente com ninguém, não se envolva emocionalmente com nada, não deixe que as suas emoções abalem o seu individual. Isso era um pilar do estoicismo, que dizia: eu preciso suprimir as minhas emoções para ser alguém pleno e feliz. Meus irmãos, graças a Deus eu posso dizer hoje, porque Paulo me acompanha nisso, o Evangelho me acompanha nisso, muitos pregadores me acompanham nisso, isto não é bíblico. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar, mas nos alegrar não apenas sozinhos, mas com os que se alegram. Nós precisamos nos alegrar pela vitória dos nossos irmãos, precisamos nos alegrar com a alegria da nossa casa, precisamos nos alegrar quando alguém do nosso lado é promovido e nós não. Difícil. Mas a palavra do cristão, a palavra de Cristo diz para mim e para você, essa é a nossa diferença. Alguém tem que olhar para você no teu trabalho, porque aqui, meus irmãos, está todo mundo alegre. Se o Hudson, se o pessoal do louvor pedir para dar uma voltinha, você até dá. Fica meio sem graça, mas dá. Só que você sai daqui, vai trabalhar, e de repente bota aquela máscara de, sei lá, de vilão. Vira um chefe malvado, uma chefe malvada, um funcionário infeliz. Meus irmãos, as pessoas não querem saber da sua inteligência. O mundo não está precisando do seu dinheiro. O mundo está precisando do que você tem, que te foi oferecido de graça. E que se você der de graça, vai salvar a humanidade, que é a obra de Cristo na sua vida. E se as pessoas olharem para você e falarem: gente, como é feliz essa pessoa. Elas vão mudar. Atos fala sobre isso. A igreja que louvava a Deus, que caminhava na doutrina dos apóstolos, mas... Diz o livro de Atos, capítulo 2, no final do capítulo, eles estavam sempre louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles eram simpáticos, era crente gente boa, era crente legal. Sabe aquele crente que você nem... Tem alguém, talvez, espero que não seja você, mas de repente um crente que você conhece fala: gente, é melhor esse cara nem falar que é crente. Meu pai uma vez estava numa fila quando açougues ainda existiam, irmãos, açougue, sabe açougue? Tinha açougue fora do mercado, foi uma época aí da vida, né? Tinha um açougue, aí meu pai estava no açougue, muita inflação, e tinha uma mulher na frente do meu pai, e ela reclamava de tudo, irmãos, de tudo, era uma fila enorme, reclamou da fila, reclamou do calor, reclamou do preço, reclamou da carne, reclamou do espaço, e ninguém aguentava mais aquela mulher, quase chegando para pegar a carne, a mulher abre a bolsa, tira uns panfletos de uma igreja, e começa a distribuir os panfletos, e ela fala, vou entregar, meu pai, meus irmãos, eu acho que ele foi tomado num ímpeto ali de ira, misturado com sei lá o quê, ele pegou a mão e falou assim, minha irmã, bota esse panfleto dentro da bolsa, esconde esse negócio, e não fala para ninguém que você é crente, porque você está dando um testemunho aqui, ninguém vai querer ir na tua igreja. Meus irmãos, a gente tem que se alegrar, mas tem que se alegrar com a vitória, tem que se alegrar com as alegrias. Só que eu disse para vocês, a gente está caminhando para o final, e graças a Deus, que esse texto não acaba aqui. Se esse texto acabasse aqui, e nós orássemos agora, nós teríamos o grande perigo, a grande tentação, que tem feito com que muitas igrejas não avancem, de receber a metade do Evangelho. Tem muita gente vivendo uma vida pela metade, porque só ouviu a metade do Evangelho. Se essa mensagem acabasse agora, talvez você saísse por aquela porta e falasse assim, o que esse pastor quer dizer é que eu tenho que ser feliz, e se eu não for feliz, Deus não me ama, se eu não for alegre, Deus não me ama, mas eu acabei de perder minha mãe, eu acabei de perder meu pai, eu acabei disso, eu estou num momento difícil, então não dá, pastor, então eu sou um pecador, será que Deus me deteste? Se essa mensagem acabasse aqui, você ia talvez sair daqui preocupado, será que eu sou menos crente? Será que eu tenho que dar mais dinheiro para Deus me abençoar mais? Mas graças a Deus, que essa frase, ela continua, porque a frase diz, alegrem-se com os que se alegram, e depois ela diz o quê? Chorem com os que choram, louvado seja Deus, porque essa segunda parte está no texto. Chorem, não somente chorem, mas chorem com os que choram. Pastor, parece um paradoxo isso. Como é que eu vou me alegrar e vou chorar, pastor? Pô, não é uma coisa, é bipolar a Bíblia, pastor? Será que é isso que você está querendo? Não tem nada a ver. Porque, na verdade, isso não é paradoxal, isso não é bipolaridade, isso, graças a Deus, é o poder de Deus. Graças a Deus. A Bíblia traz vários conceitos, irmãos, que parecem opostos, parecem paradoxais, parecem até bipolares às vezes, mas que são divinos. É a porta que Deus abre, mas é a porta que Ele fecha. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. No mundo eu vou ter aflição, mas eu tenho que ter bom ânimo. Não tem mais azeite, não tem mais nada. Pega as botijas aí, pede e vai encher de azeite. Sabe, é a sarça que se queima, mas não se consome. É tudo muito paradoxal. É se alegrar ou é chorar? Não, é se alegrar e é chorar, em nome de Jesus. Não é um ou outro, é uma adição, irmãos. Essa é a vida da igreja, é chorar, sim. E por que eu falo isso? Porque essa mensagem ela vem num momento da vida da nossa igreja que me dá ainda mais vontade de compartilhar. Porque eu ouvi de uma pessoa aqui, algumas semanas atrás, uma frase que não me espantou, mas me fez perceber que essa pessoa ainda não tinha entendido o evangelho como um todo e estava pensando só na metade. A pessoa veio para mim e falou assim, pastor, está muito perigoso isso, pastor. A gente está falando de muitas coisas. E está mesmo, irmãos, e glória a Deus por isso. Meus irmãos, nossa igreja está passando por um momento de ampliação, de vento, do soprar de Deus. Não se acostumem e orem para que isso não acabe. Mas o mover de Deus, a gente não sabe quando ele começa, quando termina, de onde vem, para onde vai. Então assim, a gente tem que se alegrar. Meus irmãos, é um terreno que Deus deu para a gente. São 500 vagas no América Shopping. É coisa que está crescendo, é cadeira nova, é obra ali do lado. Meus irmãos, louvado seja Deus. É igreja na Itália que a gente vai começar a plantar para a honra e glória do Senhor Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor pelas coisas que ele tem feito na vida dessa igreja? É um monte de bênção junto, irmãos. É muita coisa, é um monte de carreta que vai para o Rio Grande do Sul, é campanha para o terreno, é projeto Jabes, e aí o irmãozinho, e eu olho para isso e eu me alegro, irmãos, porque eu me alegro com os que se alegram. E o irmão falou para mim, não, pastor, mas tem gente chorando, pastor, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que não tem dinheiro para nada, negócio de ficar pedindo dinheiro, não é complicado? Falei, não é complicado, mas você tem que entender o evangelho inteiro, não só a metade, porque não é ou um ou outro. São os dois, é se alegrar e é chorar. Ah, meus irmãos, que palavra tremenda. Se você acha que a gente tem que parar de trazer esses desafios, talvez você esteja vivendo a metade. Se você acha que a gente só deve viver esses desafios, talvez você esteja vivendo a metade. Porque o que a palavra de Deus me diz é que não é um ou outro, são os dois. Eu tive o privilégio de pregar e dar uma palavra muito evangelística no aniversário de um casal da nossa igreja em Niterói. Muito bom, fiquei muito feliz. E na hora de cantar o parabéns, uma alegria enorme, um momento tão bom. Vou falar o nome deles, que é um casal muito abençoado, Samir e o doutor Abraão. Estava lá na casa deles, na hora de cantar o parabéns, aquele momento de se alegrar com os que se alegram. A Samira vem para mim e fala: pastor, eu quero trazer a minha irmã aqui, uma amiga dela, para a gente orar também na minha cabeça, né? Limitada. Ah, deve estar fazendo aniversário junto, vamos cantar parabéns junto. Não, pastor, ela acabou de perder a mãe. E aí deu aquele clima, né? Falei: mas como é que faz? Não é para cantar parabéns agora? Como é que vai orar pelo luto e vai cantar parabéns? É para se alegrar ou é para chorar? É um outro? Não é um ou outro, meus irmãos. A vida do crente é exatamente essa. É se alegrar e é chorar. Essa é a vida do cristão. Eu achei tão bonito aquilo. Eu achei tão bonito. Uma pessoa que no meio de um momento de alegria traz alguém num momento de dor e fala assim: eu não me esqueci de você. Eu me alegro pelo meu aniversário e eu choro a sua dor. Eu quero que o meu pastor ore pela sua dor. Que coisa linda, irmãos. Eu falei algo no culto das 9 e eu quero terminar com isso. Queria chamar o ministério de louvor aqui no altar. Meus irmãos, a Bíblia nunca falou sobre óleo ungido. Guarda isso aí que eu vou te falar, isso é até doutrinário. Tem muita confusão que é feita sobre isso. A Bíblia nunca falou sobre óleo ungido, nunca. A Bíblia fala sobre a unção com óleo. É muito diferente. Tem gente que vai nas igrejas e fala assim: pastor, me dá um pouco do óleo ungido aí, como se... E isso tem virado instrumento de venda. Tem gente vendendo óleo ungido. Isso não é de Deus, isso não é bíblico. A Bíblia nunca trouxe o óleo ungido. A Bíblia fala sobre a unção com óleo. Está com dúvida sobre isso? Escola bíblica, vai para lá, porque você vai aprender muito sobre isso, em nome de Jesus. Mas se tem um óleo ungido, se tem um óleo ungido na palavra de Deus, eu sei onde ele está. Ele está nas lágrimas dos profetas que choram e derramam suas lágrimas em favor do povo. Esse óleo é ungido. As lágrimas de alguém que chora são óleo ungido. A gente tem que chorar mais, irmãos. A gente está deixando de chorar. A gente está vivendo uma vida muito apática. A gente está vivendo uma vida em que tudo é muito, muito plastificado, literalmente, às vezes. Não tenho nada contra procedimentos, não, tá, irmão? Mas o que eu estou querendo dizer para você é que tem limite. E a gente está se esquecendo que a alegria é para ser vivida junto com o choro. A gente não está chorando mais por aqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo. A gente está chorando pouco pela corrupção na nossa nação. E escuta o que eu vou falar, em nome de Jesus. Sem nenhum viés político, não é governo de direita, nem de esquerda, nem de centro, que vai resolver a calamidade da sociedade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e é o Senhor Jesus, e só o Senhor Jesus, que vai trazer cura para essa terra. E nós precisamos chorar, meus irmãos, porque tem gente fazendo campanha de homem, de mulher, mas esquece de glorificar o nome do Rei dos Reis. Tem gente chorando pouco pelas nações que não conhecem o Evangelho. Tem gente chorando pouco pelos dilemas da vida da nossa igreja. E a palavra de Deus diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram. E não é ou chorar com os que choram. Ah, meus irmãos, a Bíblia fala muitas coisas sobre o choro. A Bíblia fala que aquele que semeia com lágrimas vai colher com júbilo. Mas só dá para colher com júbilo quando o que regou o processo foram as lágrimas. Deus vai enxugar nosso choro, mas Deus só enxuga o choro de quem chora. E nós temos chorado pouco. Eu já fui repreendido por chorar, irmãos. No ano de 2021, eu estava num momento muito importante na minha vida, quando o pastor Wander, guiado pelo Espírito Santo, quero crer assim, e creio de verdade, me chamou para conversar sobre a possibilidade de vir para cá, para a Igreja do Recreio. Que presente, irmãos, que alegria. É ser pastor de vocês, que alegria, que honra, que temor, que responsabilidade eu tenho de subir nessa plataforma e profetizar a palavra do Senhor para vocês. E nesse meio desse convite que gerou uma crise na minha vida, eu fui conversar com a minha mãe, que estava fazendo aniversário, dia 10 de outubro de 2021. e falei com ela, e conversamos e oramos, e naquele dia, ela já estava com Covid e não sabia, e 20 dias depois, já falei isso para vocês, minha mãe partiu para os braços do Senhor. Ah, meus irmãos, sabe o que eu fiz? Porque eu amo a vida, eu quero me alegrar, eu busco a fonte do prazer todas as manhãs, porque ela existe, e eu amo, eu creio que a morte é inimiga da vida, mas ela está aí, enquanto Jesus não voltar, a gente vai conviver com ela. Sabe o que eu fiz, meus irmãos? No enterro da minha mãe, eu chorei, mas eu chorei, irmãos, eu falei, eu não quero ser pastor, eu não quero ser líder, eu só quero ser um filho, que só vai encontrar sua mãe, graças a Deus, porque eu sei que eu vou na eternidade, mas hoje eu não vejo mais, e chorei, irmãos. E aí sabe o que aconteceu? Uma irmã, duas semanas depois, me ligou e falou, pastor, eu quero conversar com você. E foi conversar comigo, irmãos. E quando ela conversou comigo, ela falou, eu tenho uma repreensão para você. Eu falei, tá bom, a gente está aqui para ser repreendido também. Você chorou no enterro da sua mãe. E pastor que é pastor não pode chorar. Você chorou no enterro da sua mãe, isso aí dá um mau testemunho para um líder que você é. Meus irmãos, me deu uma raiva naquele momento. Mas eu fiquei com uma raiva, irmãos. Mas eu, diz a Bíblia, diz meu amigo Paulo, para a gente se irar, mas não pecar. Eu falei, minha irmã, tudo bem. Que Deus te abençoe. Foi tudo que eu pude fazer, irmãos. Porque a gente precisa chorar mais. Meu amigo Rodolfo, pastor Rodolfo, minha amiga Bianca, que estavam pastoreando uma igreja no Leme, há muitos anos atrás, estão aqui comigo, foi aniversário dele, a gente faz aniversário junto, ele fica velho junto comigo, eu fico velho junto com ele, está tudo dando certo. E num dia eu estava num trem lá na Europa, indo pregar numa conferência, eles me ligam, é uma festa danada, é uma confusão, todo mundo falando, tal, não sei o que, a gente brincando ali no trem, e eu vou para a Suíça, eu prego numa conferência, eu prego naquele dia, no dia seguinte eu volto, no mesmo trem, no mesmo caminho, só que o sentido oposto, estou voltando para casa, toco o telefone, é meu amigo Rodolfo, minha amiga Bianca de novo, eu falei, opa, vou me alegrar com os que se alegram, e eles me ligam chorando, porque Bianca estava grávida da Júlia, de 8 meses, e ela perdeu o bebê. Meus irmãos, como é que eu não vou chorar com os que choram, com meus amigos mais chegados que irmãos? E eu chorava no trem, e as pessoas no trem não sabiam o que estava acontecendo comigo, porque a gente tem que se alegrar, mas a gente tem que chorar, porque o choro é o óleo ungido que Deus está dando para você. Não fica atrás de óleo ungido, não. Não fica atrás de comprar óleo ungido, não. Deus já ungiu a tua vida com o Espírito Santo desde o dia que você se converteu. Chora pela nação, chora por essa terra, se alegra com os que se alegram. E chora com os que choram. Porque se você chorar, as lágrimas derramadas não serão derramadas em vão. Por último, irmãos, eu quero terminar. Porque eu quero sim, quero ter o privilégio de assinar o seu livro se você comprar. Quero que você compre, dê de presente. Eu sei que tem palavra de Deus, eu tenho, faça isso. Vou estar lá para assinar. Então não quero te prender muito tempo, não. Mas eu não posso pregar por causa de um livro. Graças a Deus que eu não faço isso. Deus está aqui nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui. Meus irmãos, o nosso maior exemplo foi Jesus. Jesus foi o maior exemplo para mim e para você. E a Bíblia conta a história dele, quando seu amigo Lázaro morre. Meus irmãos, já imaginou essa história? Talvez você já tenha lido essa história várias vezes. Se você não conhece, procure lá no Evangelho de João. Meus irmãos, que história fantástica. Porque Jesus é Deus, irmãos. Jesus sabe de tudo. Sempre soube. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. E ele chega naquele lugar, meus irmãos, ele começa a conversar com as irmãs, e é uma conversa meio diferente, meio estranha, ele tenta explicar para elas o que vai acontecer, elas não entendem, porque ninguém consegue entender o poder de Deus, a gente fica bobo com o que Deus faz. Foi isso que aconteceu comigo aqui, quando eu ouvi a música, quando o pastor Wander falou, mas esse é o nosso Deus. E mesmo explicando, quando ele vê uma das irmãs chegando, e vê aquele momento, ele faz ali, naquele momento, o que a ciência, a neurociência, demoraram quase 2000 anos para dizer que é importante, ele exerce a empatia. Ele exerce a empatia e diz a Bíblia que ele chora. Mas Jesus não sabia? Claro que ele sabia. Ele se alegra depois com a ressurreição, ele se alegra e faz todo mundo se alegrar. Mas o choro vem e a alegria vem, porque não é um ou outro, é um e outro. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé nessa manhã. Meus irmãos, esse livro é sobre essa busca. É sobre a busca de alguém que se alegra. É sobre a busca de alguém que chora. É sobre a busca de alguém que faz outros se alegrarem. É sobre a busca de alguém que faz talvez outros chorarem. E a palavra de Deus para mim e para você é: se alegre mais. Se alegre mais, Igreja do Recreio. Viva uma vida prazerosa. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Mas a minha palavra também é: chore mais. Chore mais, Igreja do Recreio. Chore por aqueles que não conhecem o Evangelho. Esse livro ele tem um viés missionário. Quando Deus me deu o privilégio de fazê-lo, Ele me deu alegrias e choros. Ele me deu alegria porque eu decidi que uma boa parte do lucro vai para missões. E eu me alegro muito, meus irmãos. Eu me alegro muito por ver missionários que se espalham ao redor do mundo, meus irmãos. E vão pregar o Evangelho. E vão viver o Evangelho de Cristo. Então saiba que você comprando esse livro, uma parte disso vai diretamente para missões. Diretamente para missões. Claro que a gente vai reinvestir, vai mandar fazer outro. Mas uma parte desse livro aqui, tem gente até, eu fico muito feliz com isso, que na hora de comprar em outras igrejas, até deu mais. Porque, ah, não, é para missões, vou dar mais. Que o Senhor te abençoe fazendo o que você queira. Mas o que eu quero dizer é, eu me alegro porque eu faço isso. Ao mesmo tempo, eu choro. Eu choro porque eu preciso fazer isso. Porque eu sei que tem pessoas nesse mundo que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Sabe, eu choro porque a igreja ainda não entende, meus irmãos, que um casal como esse, Humberto e a Elis, um médico, quando esse comentário não vem de um crente, faz sentido, mas vindo de crente, isso acontece demais, chega para eles, e porque foi assim comigo, eu tenho certeza que foi com eles, como é que pode, você é médico, vai largar a medicina, vai renunciar à medicina, para poder ser missionário? Gente, isso é um comentário de quem não entendeu que a fonte do prazer está em Deus, porque um médico, uma psicóloga, uma dentista, que entregam a sua profissão nas mãos de Deus, eles não estão renunciando, eles estão sendo promovidos, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Não é renúncia, é promoção. Um dos pregadores que eu mais gosto, Dr. David Martin Lloyd-Jones, um dos grandes pregadores do século XX, foi alguém que era médico da rainha da Inglaterra, era médico da mais alta sociedade na Inglaterra, e quando ele olhou aquilo, ele falou: o máximo que eu posso fazer é curar a rainha de um resfriado. Mas eu estou entendendo que o Rei dos Reis me chamou para pregar o seu Evangelho. Ele largou a medicina e foi ser pastor. E ele é considerado o príncipe dos pregadores, porque ele entendeu que a medicina era menor do que servir ao Senhor. Se alegrem pelos missionários. Não pense que seu filho, quando fala a palavra missionário, isso é para baixo, isso é para cima, irmão. Ah, não, eu quero ouvir advogado, engenheiro, contador, tal, professor. Legal que seja assim, mas tem que ter missionário nessa palavra. Se alegre e chore. Chore por um mundo que não conhece o Evangelho. Se alegre com os que se alegram. Chore com os que choram. Eu queria orar com você. Como dizem os franceses, avec toi. Eu queria orar porque nós estamos juntos nessa igreja. Nós estamos juntos nesse lugar. Eu quero convidar você que talvez tenha algum motivo de falta de alegria a entregá-lo nas mãos do Senhor hoje. Fala: Senhor, isso tem tirado a minha alegria. Senhor, isso tem trazido mais lágrimas do que alegria. Senhor, me ajuda a olhar firmemente para Ti e me alegrar em Ti. Eu quero orar com você que não consegue se alegrar com os que se alegram. Eu quero orar para que o Espírito Santo, porque é só Ele que pode fazer o que nenhum de nós faz, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Eu quero orar para que você nessa manhã deixe por terra essa mágoa, essa amargura, isso que te impede de se alegrar com a vitória e com a alegria do seu irmão. E, não mais, e eu também quero orar com você que precisa chorar, porque nós estamos aqui para chorar com os que choram. Nós estamos aqui para chorar com você e por você.